Olá, meus caros. Eu sou o professor Guilherme Bistronsky, coordenador pedagógico do curso Clio, e esse é o nosso podcast do Clio Internacional, com nossos professores e convidados sobre os temas mais relevantes da atualidade. Meus caros ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guilherme Bistronsky, coordenador acadêmico do curso Clio, e estou retomando com vocês aqui a nossa série de episódios deste nosso podcast do curso Clio, tanto com professores do Clio da instituição, como também com convidados aqui que estão com temas de interesse do CACD e temas de interesse para quem trabalha com a área internacional de forma mais ampla. A ideia é nós retomarmos com a frequência habitual as edições do nosso podcast. E para começarmos aqui nesse ano de 2021, as discussões sobre temas relevantes, tanto na área internacional como também para aqueles que seguem o CACD, trouxemos o professor João Felipe, todos vocês conhecem, professor de Geografia, não só na preparação para o CACD, mas também aqui em diversas outras instituições, particularmente no contexto do ensino médio, mas também na concurso e outros lugares. E a ideia hoje é, com o professor João Felipe, a ideia hoje com ele é nós trabalharmos um pouco com os números que estamos vendo agora, nesses últimos meses, do desmatamento na Amazônia. A gente sabe que, obviamente, já há algum tempo esses números trazem uma tendência excessiva de aumento, mas talvez agora, em 2021, esse tenha extrapolado todos os limites do que se poderia considerar aceitável. E o João Felipe aqui, então, com seus amplos conhecimentos sobre o tema, vai nos ajudar a compreender um pouco melhor a dinâmica do que está ocorrendo na Amazônia atualmente, tentar aqui identificar algumas causas e possíveis consequências disso que está acontecendo aí no contexto dos últimos meses. Então, João Felipe, já te agradeço desde logo a tua presença, sempre é um grande prazer tê-lo aqui no nosso podcast, e coloco para ti o seguinte: nós tivemos nesses últimos 3 meses não somente um crescimento do desmatamento, em 370 quilômetros quadrados de desmatamento em março, 570 parece no mês de abril, e agora quase 1.200 quilômetros quadrados desmatados nesse mês de maio, que é um recorde desde 2006 para o mês de maio, que inicia a estação seca na Amazônia. Só que esses números não estão crescendo de mês para mês, como também em relação ao ano anterior, 2020, lá, eles cresceram bastante, como também cresceram aí em relação a anos anteriores a 2020. Só no mês de maio, por exemplo, o crescimento aí está na ordem de 40% a 50% do desmatamento em relação ao maio do ano passado. O que tu consegues identificar, então, em relação ao que está acontecendo? Quais seriam algumas causas possíveis? E o que a gente pode esperar, então, para os próximos meses?
Bom, boa noite, boa tarde, boa manhã, bom dia para quem for assistir em horários mais variados. O indicativo é muito, muito sério, né? A gente já tinha uma percepção disso, esses números eram muito aguardados, porque a gente já vem de 2 anos de aumento consolidado, e se a gente ampliar aí o leque, a gente vem de 9 anos em que a gente bateu o menor desmatamento mensurado da história, que foi 2012. De lá para cá, a gente vem numa escadinha subindo. A subida do ano passado foi uma subida muito expressiva e, aparentemente, a gente vai superar a subida de 2019 para 2020. A coisa é bem, bem, bem perigosa. Acho que é importante, assim, sempre essa comparação de mês a mês, a gente tem que colocar a estação seca. Então, desmatar mais em abril em relação a março, maio em relação a abril, é algo compreensível porque você vai entrar na estação seca. O que é meio desesperador é ver um número de mais de 1.000 quilômetros de desmatamento em maio, que é o início dos meses mais complicados. Então, olha, eu não quero ser pessimista, não, mas a tendência é que a gente tenha números terríveis para junho, julho, agosto, porque nesse período seco que você tem mais, setembro é um mês ainda de queimada muito grande. Então, para a gente comparar, quando a gente fala assim, 1.200, né? Quanto é que foi o mês de maio? 1.200? Acho que é 1.200.
Está quase 1.200, isso está em 1.180, só que eles não fecharam o mês ainda, faltam três. Tá. Em que a a averiguação não tinha sido efetuada. Foi até dia 28 de maio só esse valor que eu acabei de.
Então, vai bater os 1.200. 1.200 é um indicativo terrível, porque, só para vocês entenderem, a cidade do Rio de Janeiro, ela tem 1.100 quilômetros, o município do Rio. Então, você pega um mês e fez o desmatamento do município do Rio. Mas você vai falar assim: ah, mas bom, eu não consigo ter essa noção em relação ao Amazonas. Tá. 2019, que já foi um ano de grande aumento em relação a 2018, a gente desmatou quase 10 mil. Quase 10 mil. Quando você pega o mês, que não é o mês de maior desmatamento, e já aponta 1.200, não é nenhum absurdo a gente imaginar desmatamentos na ordem de 2 mil, 3 mil quilômetros nos próximos meses. O que indica que a gente vai superar, provavelmente, os 9.800 do ano de 2019. Acho que esse é o grande problema. Então, a comparação mês a mês, ela é importante, mas o mais importante é em relação ao ano anterior. E esses 1.200, em comparação com maio de 2020, já montam aí, já colocam 40% de evolução. Então, acho que a pressão sobre o governo brasileiro vai aumentar muito. Acho que é importante que vocês tenham uma noção de que o desmatamento da Amazônia é um assunto muito complexo, não dá para jogar simplesmente nas costas do governo A ou B. A gente sabe que nesse momento de intensa polarização, a tendência natural é que isso aconteça. Mas dados consolidados de Amazônia, a gente tem desde 88. Desde 88, se vocês colocarem na internet aí, desmatamento, Amazônia, gráfico, INPE, ou PRODES. O INPE, na verdade, é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele implementou em 88, a partir de mais satélites, o programa PRODES, que é o Programa de Controle de Desmatamento da Amazônia. Por que que o Brasil o fez em 88? O Brasil estava muito pressionado. Essa pressão que vocês veem agora, vocês que são mais jovens estão nos ouvindo, que vocês veem agora, eu vi na minha época de faculdade nos anos 80, sobre o governo brasileiro. Guilherme, mais novo que eu, não vai ter lembrança disso. Mas na década de 80, a gente sabe por conhecimento, mas não vivenciou aquilo. A década de 80 foi uma década que o Brasil era visto como vilão da natureza. O Brasil não tinha IBAMA, o Brasil não tinha Ministério do Meio Ambiente, o Brasil não monitorava o desmatamento da Amazônia. E o Brasil, nesses 30 anos, ele começou a implementar esse processo de controle. Desmatamento muito alto no início, muito mais alto do que está agora, tá? A verdade é essa. Então, você é um grande defensor do governo atual e quer mostrar falsamente que está tudo bem, você vai pegar dados de desmatamento de 88, de 90, de 95 e vai dar o dobro, o triplo do que agora. A questão é, o enorme desmatamento que o Brasil fez, monitorado de 88 até 2003, 2004, 2005, fez o Brasil adotar uma série de medidas. E elas funcionaram. Tanto é que em 2012, o desmatamento caiu para 4 mil quilômetros. Você vê, só nesse mês de maio, que não fechou ainda, eu já tenho um quarto do desmatamento de 2012, que foi o nosso melhor momento. E de lá para cá, veja bem, para você não ficar só no governo atual, governo anterior, de 2012 para cá, o desmatamento voltou a subir. Que a gente pode discutir daqui a pouco o porquê. E de 4 mil foi a 5, estabilizou no 5, foi a 6, 7. Estabilizou no 7, que já era mais alto, e de 2019 para cá, e no governo atual, indicou num nível de crescimento muito maior que o anterior. Eu diria que a gente não voltou ainda ao grau de desmatamento lá dos anos 90, dos anos 2000, mas a taxa de crescimento de agora indica isso, se nada for feito, o que é terrível, porque, obviamente, eu não posso justificar o desmatamento de agora com o momento anterior. Então, em algum momento a gente vai ter que discutir as causas disso, mas o fato é, aparentemente eu vou ter um desmatamento para o ano consolidado, indicando a tendência que cá para nós era esperada. O Brasil não voltou a ser pressionado como era nos anos 80, por acaso. Será que o mundo ficou louco? Será que é uma conspiração contra o governo atual do Brasil? Não. Estão olhando os dados e estão vendo os sinais. A verdade é, todo mundo que acompanha a cena já imaginava o aumento de desmatamento, haja visto um discurso de alguém que queria. Bom, eu falei do INPE há pouco, que implementou um programa de monitoramento. Vocês acompanharam o que aconteceu com o INPE. Quando saiu o primeiro dado de desmatamento no governo atual, o INPE foi desacreditado. O INPE fazia um trabalho desde 88. Isso passa por Copa, Sarney, Collor, Fernando Henrique, Itamar antes, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Então, aproveite o INPE agora ficou maluco contra o presidente atual. Não dá. No momento que você descredencia o INPE, no momento que você diz que os dados estão equivocados, Você está mandando um sinal e a gente está colhendo o resultado desse sinal. Me parece que é cristalino. E o mundo percebeu. E percebeu e aumentou a pressão. E a pressão será muito grande sobre o Brasil nos próximos meses, quando sair esses dados, infelizmente, indicando um desmatamento ainda maior.
Não, realmente não há como discordar. Eu não tinha os números, eu realmente sou bem mais jovem que você. Bem mais jovem, exagero. Pouco mais jovem que você. Mas na década de eu estava ainda no fundamental, então entrei na faculdade somente em 96, e essa pressão internacional que houve à época.
Você pegou o contrário,
Atualmente.
você pegou o Brasil melhorando na temática ambiental, né? Porque é o pós-Eco 92, é um Brasil, inclusive, mais protagonista. Na década de 80, não vou dizer, é difícil para mim, né? 30 anos depois, dizer se é igual agora ou pior, o mundo é outro, completamente diferente. Mas a pressão sobre o Brasil era enorme. O Brasil tinha meio que se livrado, não do problema de desmatamento da Amazônia, mas tinha se livrado da pecha de um país vilão de meio ambiente. O Brasil está voltando a ser visto. O Brasil não era visto como vilão do meio ambiente há 20 anos atrás. O Brasil conseguiu se livrar disso. E está voltando agora. Eu estaria muito preocupado, inclusive, se fosse empresário brasileiro exportador. Eu estaria muito preocupado. Me espanta muito que o agronegócio brasileiro esteja tão tranquilo. Porque, ainda mais com o governo Biden, eu prevejo dificuldades enormes diante da imagem que está sendo pintada e que o Brasil está entregando, os números que o Brasil está entregando. Mas, para mim, é isso. Se você olhar, isso é que a gente não tem muita imagem da década de 80, mas isso é uma volta aos anos 80. Claramente, foi uma volta aos anos 80. Tem até uma história curiosa que eu conto nessa, quando eu faço aula para os alunos do CRI, que a Eco 92 ela é muito simbólica para a gente, inclusive para você. Mas a Eco 92 não seria no Brasil. A Eco 92 é uma comemoração, a CENUMAD, Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ela é uma comemoração dos 20 anos da primeira grande conferência de Estocolmo em 72.
Como
Então, se
isso?
imaginava uma nova conferência em Estocolmo. E até por causa de toda a força que os países escandinavos têm no assunto, no tema. E aí o que aconteceu foi, em dezembro de 88, veio esse primeiro dado do INPE, como eu falei há pouco, que o Brasil começou a monitorar. E veio um dado de desmatamento de 21 mil quilômetros. Aí já não é quantas cidades do Rio de Janeiro, é um estado de Sergipe, é um estado de Alagoas, é Israel, Israel e Palestina ali, aquelas áreas conflagradas. Quando saiu esse dado, e para piorar, em dezembro daquele ano, foi morto o Chico Mendes, porque o Chico Mendes, né, seringueiro do Acre, ele era visto fora, ele era mais famoso fora do que aqui, como defensor da floresta. Aí a Eco 92 vem para o Brasil como forma de pressionar o Brasil, que até funcionou. Porque o Brasil saiu bem da Eco 92. O Brasil criou o IBAMA em 89, o Brasil criou o Ministério do Meio Ambiente em 92. E ele veio, né? Nós viemos aí aos trancos e barrancos, melhorando o processo de combate ao desmatamento. Para diluir isso ao longo do tempo, o Fernando Henrique, em 95, teve o maior desmatamento da história. É um ônus para ele. Mas ele tem o mérito de ter aumentado a área protegida da Amazônia. Ele criou a reserva legal de 80% da Amazônia. O Lula tem a mácula no tema de ter o segundo maior desmatamento da história, 27 mil quilômetros em 2004. Mas tem mérito, botou lá no Ministério da Marina Silva um programa de combate ao desmatamento da Amazônia que deu resultado até 2012. Uma coisa preocupante do governo atual é o desmatamento voltou a subir, não voltou a subir com ele, voltou a subir antes. E, de novo, a gente já toca nisso. Com ele subiu mais ainda, mas você não vê nenhum movimento. Essa é a questão. É a questão do discurso. É um governo que desautoriza o INPE, que está monitorando isso há 30 anos. É um governo que ia acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Ia acabar com o Ministério do Meio Ambiente. É um governo que diz que tem uma indústria da multa do IBAMA. Gente, desculpe se algum fã muito grande presente está ouvindo a gente, mas a gente trabalha com os dados. E acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Tem o um ministro do Meio Ambiente que não é exatamente o cara mais benquisto pelos movimentos ambientais. Denuncia assim, prova que são as ONGs ambientais que estão desmatando. Porra, se eu sou desmatador na Amazônia, eu me sinto o quê? Empoderado. Agora, não sei até que ponto esse governo vai ter força para aguentar a pressão internacional, porque ele se vê como muito forte internamente, porque ele tem o seu público, ele joga bem com o seu público, né? Mas vamos ver o que ele vai fazer ainda mais diante de um governo como o do Biden, com tanta preocupação com o meio ambiente. Eu prevejo um cenário bem de pressão bem grande sobre ele. Acho que não vai dar para acho que aquele discurso da reunião do G20, que o Brasil vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei até que ponto esse discurso vai convencer esses países que têm, obviamente, esses dados que a gente está falando. Entenda, os dados que estão saindo estão apenas comprovando o que todo mundo esperava. Não, surpresas fossem diferentes disso, teria sido algo divino. Choveu muito lá, algum espírito da floresta salvou, porque parece que a gente foi desenhando assim, como fazer o desmatamento aumentar ainda mais? Vou fazer isso, isso, aquilo. Aí faz. E aumentou o desmatamento. Really? O que ia ser diferente disso? É o que eu vejo, assim. Você vê que o meu olhar é até mais do que em relação aos meses. Já é até o consolidado. A gente não tem o consolidado ainda. Mas se eu fosse chutar, o de 2018 foi 7.500. Você vê como é que já está muito maior que aqueles 4 mil e pouco lá de 2012. Aí o de 2019 foi para 9.800. Acho difícil que a gente não bate 11, 12 mil, infelizmente, que já é um cenário já apontando lá para a volta de 20 anos atrás. E com uma pressão que deve ser muito grande.
2020, você não tem o consolidado, João?
Eu não tenho aqui o consolidado de 2020. O
Eu vou
último
dar
que eu
uma
tenho.
olhadinha depois aqui.
O
Eu
que você
trago
acha?
para ti durante o evento.
Mas
Mas deixa
é
eu te
alguma
perguntar uma
coisa.
coisa aqui, é uma provocação aqui. Já que você citou as conferências lá que ocorreram em Estocolmo, 972, e depois aqui no Rio, em 992, e como alguém do direito penal que eu sou, isso expressa nas duas conferências, né? Tanto o princípio 21 lá da Declaração de Estocolmo de 972, com o princípio segundo da Declaração do Rio de 92, eles equacionam, né, questões relacionadas ao meio ambiente com a necessidade de permitir o desenvolvimento econômico dos países que, nesse sentido, precisam preservar o meio ambiente de verdade, mas não podem jamais ter seu desenvolvimento econômico, de alguma forma aqui, obstado. E um pouco da explicação que esse governo fornece para esses números horrorosos aí é a necessidade de retirar os entraves do desenvolvimento econômico, e teoricamente, para que isso pudesse acontecer, seria necessário, então, entrar na Amazônia e explorar os recursos que a floresta proporciona. Nessa linha de pensamento, obviamente, há estratégias de explorar a floresta economicamente, mas derrubar a floresta, dentro da tua visão em matéria de geografia, quais são os principais prejuízos, claro, além da parte internacional e econômica, que isso acarreta no que se refere aqui a parte econômica do Brasil, isso levando em consideração o clima, levando em consideração a digamos assim, questões relacionadas aos efeitos que o desenvolvimento causa em território nacional.
A Amazônia, ela é o bioma Amazônia, ele é 48% do território brasileiro. É uma área enorme e eu não sou daqueles que chancela a ideia de desmatamento zero na Amazônia. Uma coisa é desmatamento ilegal zero, outra é desmatamento zero. Você assumir que você não vai desmatar nada de uma área enorme do seu país é algo bem complexo. E você pode simplesmente, por necessidade, desmatar uma área e recompor floresta numa outra como compensação. Amazônia, a maior especialista em Amazônia, ela já é falecida, a professora da UFRJ, Berta Becker, ela divide a história da Amazônia em três períodos. Uma Amazônia que ainda está na cabeça do estrangeiro, que é a Amazônia dos rios, da floresta, e que parece que não tem ninguém lá. Repara que as pessoas de fora do Brasil, quando falam da Amazônia, nunca falam de pessoas da Amazônia. Interessa a região amazônica, mas é uma visão como se não tivesse nada, ninguém lá. Moram 20 milhões de pessoas na Amazônia brasileira. E é interessante isso, né? De você ter uma catástrofe, uma pandemia, matando milhares em Manaus, e você não viu nenhum comentário. Os grandes atores internacionais que falam de Amazônia sobre a morte em Manaus, não, porque eles não estão preocupados com as pessoas. Estão preocupados com a floresta. E eles têm uma visão muito romântica da floresta, como se fosse a floresta de Avatar. Entendeu? A Berta Becker fala que essa Amazônia existiu e ainda existe. Só que a partir dos anos 30, com Vargas, há um projeto de ocupação da Amazônia, que avança com o JK e chega ao ápice do período militar. E essa é uma questão importante para esse governo. Esse governo, ele acha efetivamente que há uma conspiração em relação à Amazônia. E ele acha que o período militar fez foi correto em relação à Amazônia. Eu não acho que o período militar ele errou na Amazônia. Eu acho que ele agiu de acordo com a época. Uma época pré-conceito de desenvolvimento sustentável, pré-Eco 92. Eu acho muito mais grave agora, alguém em 2021, querer voltar para 1970, encarnar o Médici e fazer a Transamazônica. Isso, para mim, é mais grave. Não me parece, quando a Berta Becker fala que existe uma Amazônia dos rios até o período militar inventa uma outra Amazônia que é das estradas, o projeto de ocupação da Amazônia é um projeto desenvolvimentista, em que a floresta era um obstáculo, tira a floresta e coloca o projeto Carajás para explorar minério, coloca a pecuária. Hoje, as pesquisas mostram que isso não é um grande negócio, que, na verdade, a floresta vale mais como floresta do que como área para criação de gado. Mas a gente não tinha essa pesquisa na época. Então, eu não faço um julgamento do governo militar. O governo militar agiu. Aí, vou usar de novo a minha idade, Guilherme. O desenho, um dos desenhos da minha geração, é o desenho do Speed Racer, que é um japonesinho lá com o carro dele, e o carro dele é feito pelo pai, o pai é um projetista. E o carro do Speed Racer é um desenho dos anos 60. Ele é o herói, ele é o bom do desenho. O carro dele tem vários botões no volante especiais para o carro pular, para botar um pneu especial. Um dos botões sai em duas motosserras. Depois, quem tiver curiosidade, coloca aí no YouTube, Speed Race, Mach 5 é o nome do carro dele. E você vai ver um herói do desenho dos anos 60 com um carro que tem duas motosserras na frente. Em vários episódios, ele sai cortando árvore para fugir do inimigo. E por que fizeram um desenho com motosserras? Porque ninguém estava nem aí para isso. O governo militar não estava preocupado com isso, o mundo não estava. O que pode vir a salvar a Amazônia é um acaso apenas. A gente foi ocupar mais a Amazônia e desmatar a Amazônia no momento que houve um avanço da consciência ambiental. Não houve a mesma coisa na Mata Atlântica, e ela foi destruída nas florestas da Europa, que o presidente do Brasil chama muita atenção disso. Estão falando o quê? Do Brasil se desmataram mais. E é verdade, mas desmataram no século XVI, XVII, XVIII. Então, o grande problema da Amazônia é que agora são duas Amazônias. A Amazônia que está à cabeça do estrangeiro e uma Amazônia que foi colocada sobreposta a isso, com estrada, com projeto de ocupação. O prejuízo, hoje até hoje a gente matou 20% da Amazônia, uma baita de uma floresta. A questão é que a Amazônia vale mais como floresta que como área de criação de gado, por causa da biodiversidade, por causa da água. Não é o nióbio. Tem nióbio lá, ele é importante, mas não é isso. Mas aí eu tenho que ter um olhar mais para frente, não adianta eu estar com um olhar no passado. A questão é que o governo brasileiro levou para lá pessoas que foram para desmatar, e essas pessoas estão muito irritadas com os últimos anos. Não é à toa que ele denuncia que tem que o passar a boiada do cara é mudar a lei que eles acham que engessou muito a ocupação da Amazônia, que eles veem ainda com olhar no passado, que é o do garimpo, é o da pecuária e tal. E aí é que eu acho que o agronegócio tem que ter ideia. Vocês estão modernizando a produção de vocês. Se o Brasil tomar a pecha de que está destruindo a Amazônia, essa Amazônia que é romantizada demais no exterior, eu reconheço isso, o Brasil vai ter problema. Então, o maior prejuízo é perder uma floresta que vale muito porque ela gera água. Eu não posso afirmar para você, seria leviano, Guilherme, que essa crise hídrica atual é por causa do desmatamento da Amazônia, mas pode ter a ver. Eu não posso afirmar que a queimada, os incêndios do Pantanal no passado foram por causa da desmatamento da Amazônia, mas pode ter a ver. Pode ser apenas um ano mais seco que o normal, mas a verdade é que a Amazônia faz chuva. Recomendo um outro vídeo a vocês, de um excelente cientista brasileiro chamado Antônio Nobre. Coloque no YouTube, Rios Voadores, e o nome Antônio Nobre, vai te dar uma aula de graça de 6 minutos sobre como a Amazônia faz chover em São Paulo. Agora, se desmatar a Amazônia, ela não vai fazer mais chover em São Paulo. Sabe a produção de soja no Centro-Oeste? Não vai chover no Centro-Oeste metade do ano, porque a Amazônia vai chover lá. Então, a primeira coisa é a questão do clima, não é nem o aquecimento global só, é a questão da chuva. A segunda é perder aquela biodiversidade, que você não sabe nem o que que pode ter ali. Então, o prejuízo. Aí não é a questão apenas ambiental, é uma questão econômica. Mas para entender isso, tem que ter um olhar mais para o futuro. E como tem um certo espírito bandeirante, né, em parte desse governo, você vê que é uma coisa bem de ocupar e tal. Até porque ele acredita que o avanço do ambientalismo, que você conhece tão bem quanto eu, é parte de uma conspiração. E nós sabemos que não. Foi um processo, desastres ambientais foram acontecendo. E aí foi havendo uma tomada de consciência em vários países. Isso é um problema no Brasil, né? A gente tem uma lei ambiental muito forte, mas ela não é. Claro que ela é endógena, porque ela foi feita no Congresso brasileiro, mas ela não veio do movimento do Brasil, ela veio dessa pressão internacional que eu te falei dos anos 80. E aí você imagina quanto rancor dessas pessoas que moram lá na Amazônia e foram para desmatar a Amazônia. E eu não estou sendo ingênuo de achar que não tem problema com guarda do Ibama, tá? Com guarda da esquina, que não tem a corrupção, deve ter tudo isso. Excesso de poder. Mas quando você pega isso do micro e joga no macro como discurso, e não a presidência eleita assim, quase no primeiro turno, esse pessoal está aproveitando para desmatar. Por que que eles querem desmatar? Você fala, João, por que que eles estão desmatando se a floresta vale tanto? Mas o cara é madeireiro, pô. Não adianta falar para ele que a água, não sei, o cara é madeireiro, o cara vem de madeira. Não adianta falar que a. Um código genético qualquer da Amazônia vai inventar cura para alguma coisa. O cara é garimpeiro. Eles estão atrás de terra. À medida que eles estão vendo uma fragilização da fiscalização, eles estão literalmente passando a boiada nesse caso, que a pecuária é um elemento ali de desmatamento. Então, é um grande prejuízo do ponto de vista ambiental, para o clima, para a biodiversidade, é um prejuízo financeiro, porque a floresta vale muito como floresta. E essa questão do Brasil, né? A imagem e numa análise também equivocada sobre o Brasil, de pessoas que romantizam a Amazônia. Uma Amazônia não é que ela não exista mais, mas que ela não é mais só essa Amazônia. Mas a gente tem que arcar com isso, né? A gente tem que arcar com esse ônus e bônus. E eu não sei até que ponto esse governo vai conseguir resistir a essa pressão, porque a pressão virá e será mais dura. Dá para falar na reunião do G20 que vai fazer, mas aí saem os dados, não faz. E eu não acho impossível de começar a ter boicote de produto brasileiro. Sinceramente, fico na dúvida o que eu faço com algumas ações de empresa brasileira que eu tenho e que valorizaram bastante. O pessoal do agronegócio está muito confiante, não vai acontecer nada, não. Não sei. Sinceramente, não sei como é que vai acontecer nos próximos meses.
Só para acrescentar aqui ao que falaste, números dos PRODES, né, 2019 e 2020, eu só peço desculpas porque não fica claro que esses números são relativos ao calendário, né? Começa, como me deu a impressão, em julho de
É,
um ano e
porque
termina.
o 2021 vai soltar o dado de 2020. Ele começa em agosto de 2020 e vai acabar agora em agosto de 2021. E eles vão entrar como 2020. Então, esse 9.800 que eu te falei é o último que a gente tem. E agora vai sair o dado para 2020, que vai até 2021, e que, na minha opinião, deve ser maior que esse 9.800.
Eu já estou vendo previsões aqui para chegar em torno de 11. Estou esperando já alguma coisa em torno de 11. Esse aumento é bastante expressivo nesse sentido.
Voltar para 11 é voltar para o desmatamento que teve em 91, em 97, em 2007. E, de novo, o cara quer ver o copo como meio vazio, meio cheio, mas teve muito mais. Teve, mas o Brasil adotou uma série de medidas. E é possível que algumas dessas medidas tenham que ser modernizadas e tal. O problema todo é o discurso, porque o governo brasileiro fica numa posição muito difícil. Porque ele levou há décadas pessoas para desmatar na Amazônia. Ao mesmo tempo, ele veio tentando controlar o desmatamento, até por pressão internacional. E está todo mundo lá. O índio está lá, o indígena está lá, o madeireiro, está o seringueiro, o pecuarista, está todo mundo lá. Imagina quanto interesse numa área enorme daquela, em valor de terra. É muito, o assunto Amazônia é um assunto muito difícil. Ele não é, não dá para tratar de maneira maniqueísta. Mas o governo atual é difícil de ser defendido no tema de desmatamento por essa quantidade de coisas que eu falei. Desautorizar o INPE, que fez um trabalho fundamental lá. Querer acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Ter no Ministério do Meio Ambiente alguém com discurso que é francamente contra. E também, de novo, da mesma maneira que eu não passo pano para o guarda da esquina e possível corrupção, exagero no poder, abuso de poder. Eu também não descarto que algumas dessas ONGs tenham interesses que vão além do meio ambiente. Mas aí você coloca todas no mesmo saco, porque, no fundo, é um governo que não acredita que houve um avanço do pensamento ambiental, porque houve. E a gente é dono da maior floresta tropical do mundo. Isso é um ativo. O Brasil tem um ativo. E não fala de meio ambiente. Só fala quando é pressionado. As notícias de Amazônia, ou são do PRODES, ou é alguma agência internacional que fala da Amazônia, a gente replica. A gente não domina, a gente não é protagonista no discurso da Amazônia, isso é inacreditável. Os países que são os donos da Amazônia não são protagonistas no discurso sobre ela. E a população da Amazônia menos ainda, porque a gente não ouve a população local, é sempre um discurso sobre a Amazônia, quase que uma região inventada. aí fica muito difícil da gente ter controle sobre isso. Mas, como eu sou um cara que torço para não desmatar a floresta, nesse momento eu temo pela pressão que o Brasil vai sofrer, mas também penso que essa pressão pode fazer o governo adotar alguma postura um pouco mais racional, né? Na região, porque não tem tido.
Não, claro, as contradições muitas, e acho que colocaste isso muito bem. O fato de que realmente nós temos interesse na Amazônia, é claro, né? E obviamente, de acordo com os equilíbrios de poder do momento, um acaba tendo seus interesses privilegiados em relação aos demais. E parece bastante claro agora quais são os grupos, né, que têm os seus interesses sendo privilegiados no momento. Até porque não se pode negar que foram uma das bases de apoio que resultaram na eleição de quem está aí atualmente. Então,
Ele tem que
obviamente, virar
entregar, né?
as costas para esse grupo seria
Ele
impossível, né?
tem que entregar alguma coisa, né? Tem que entregar.
Claro. Ainda mais no contexto toma lá da cá, que desde os tempos de Cabral tem caracterizado muito da nossa política brasileira.
Ah.
Então, nesse aspecto, nada do que está acontecendo seria surpreendente, né? É uma história bastante complexa, triste em algumas das suas, aqui, digamos assim, consequências, mas nada que surpreenda quem analisa o fenômeno político
Tem um
brasileiro.
exemplo que eu acho que é bem legal para os nossos alunos, quem for aluno do CLIO, se é acedista, que é a questão da BR-163, porque um dos municípios muito que vocês podem estudar sobre desmatamento é o município de Novo Progresso. A BR-163, você vê como é que as coisas são complexas e ficar analisando apenas na polarização, no caso da Amazônia, vocês não vão se dar bem. Quem mandou asfaltar a BR-163 foi o governo Lula. E a BR-163 é essencial, porque ela sai de Cuiabá para Santarém. E vocês sabem que o Brasil é uma potência do agronegócio e produz cada vez mais ao norte, né? E aí você imagina o cara produzir lá no norte do Mato Grosso e vir de caminhão até Santos trazendo soja. Não faz o menor sentido. Ainda mais se ele vai mandar essa soja para a Europa, por exemplo. Então, a soja é produzida mais para perto da linha do Equador, aí desce para o litoral aqui do Sudeste ou do Sul, para depois subir aqui pelo Atlântico. Não faz sentido. Então, é razoável ter alguma coisa, uma ferrovia, uma rodovia, que levasse essa soja até um rio da Amazônia, no caso é o Tapajós, e já saia lá por cima, na linha do Equador. Só vocês olharem o mapa que vocês vão entender isso. Aí, no governo Lula, a Marina Silva era ministra do Meio Ambiente, para fazer esse asfaltamento, eles fizeram um projeto chamado BR-163 Sustentável. Tipo, a gente vai asfaltar essa rodovia, é necessário asfaltar, e ela bateu o pé firme, então vamos fazer várias unidades de proteção ambiental em volta da rodovia. Porque quando você asfalta uma rodovia na Amazônia, é óbvio que o desmatamento aumenta ali, porque o valor da terra aumenta no entorno daquela rodovia. Muito bem. Esse asfaltamento foi concluído agora no governo Bolsonaro. Tem várias fotos, o exército concluiu e tal, e é importante concluir mesmo. E é exatamente ali naquele entorno da BR-163 que o desmatamento está aumentando. Por isso que o estado do Pará está com tanto desmatamento. E é compreensível, né, cara? Imagina o valor da terra daquilo. Aquelas unidades de conservação que foram criadas, várias foram criadas em lugares que já estava lá o poceiro veio depois, e tem uma briga, ele tem uma briga por terra. Uma briga por terra. Ou seja, o governo, quando vai fazer aquele asfaltamento, ele tem que ter um controle sobre aquele território muito grande. Ele não tem. Não tem, não quer ter, ainda tem essa questão eleitoral sobre pessoas que votaram em mim, principalmente esses que detestam os ambientalistas e tal. E aí era compreensível. Eles chegaram a passar do ponto. Em 2019, eles fizeram uma burrice, os desmatadores, que foi o dia do fogo. Eles combinaram um dia para sair tacando fogo mesmo. Tipo, já que eu estou escorado no poder central. Eles fizeram essa imbecilidade. Acabou o diesel. Acabou o combustível usado lá nas motosserras, lá do desmatamento. Tem reportagem sobre isso. E aí, obviamente, a pressão veio grande sobre o governo teve que dizer alguma coisa. Mandou lá o Mourão para... Mas é exatamente essa ideia do conflito local. Eu já não passo nessa parte da Amazônia há alguns anos, mas tem um conflito ali, naqueles lugares. Entendeu? Só que eles estão esquecendo uma escala. Eles estão pensando muito na escala local. Eu ganhei o poder, eu estou na presidência. No caso da Amazônia, por mais que sejamos soberanos, soberanistas, tem a escala internacional. E aí é o que você falou muito bem, né? Esse grupo que agora está fragilizado na Amazônia, mais pró-floresta, ele se escora onde? Esse indígena. Eu não consigo me escorar no poder nacional, eu me escoro fora. E é isso, e pressão aqui em cima. É um assunto, se não fosse tão negativo para a gente, é um assunto fantástico para quem quer abrir a mente assim, sobre a complexidade de certas coisas. A Amazônia é um assunto impressionante. Assim. Tem muito mais complexidade do que as pessoas pensam. E só que o exterior quer alguém para odiar. E a figura do próprio presidente do Brasil, com seus arrobos, com seus gritos e tal, facilita muito. Aí os protestos, que afetam muito a imagem brasileira, acabam também tendo uma base equivocada, como se fosse uma coisa de uma pessoa. É cômodo ter alguém para odiar. E ele é uma figura facilmente odiável, né, por esse comportamento. Tem lá os seus fãs, mas esses gritos, cala a boca, não sei o quê e tal. Aí você imagina desse protesto. Você fizer uma busca por imagem dos protestos, tá toda hora ele pintado de Hitler, disso, ele cortando madeira e tal. E vai muito além dele, não é? Uma coisa muito mais complexa. E talvez não tenham percebido com o que estão mexendo, entendeu? Porque estão entregando. Estão entregando para esse público que tem um conhecimento raso da Amazônia no exterior, do Brasil no exterior, essa imagem do vilão. Eu temo muito pelo que vai acontecer, inclusive, possivelmente, com boicote de alguns produtos.
Pois é, isso é perfeito. A gente não pode dizer que o Brasil é extremamente competitivo em vários setores no comércio internacional. E que nossos concorrentes, obviamente, querem fazer uso de todas as estratégias que estejam à disposição deles para reduzir a nossa participação e ganhar market share em relação a algumas coisas que o Brasil é muito competitivo. Então, a gente não pode ser também completamente inocente de achar que toda a pressão internacional é motivada por motivos nobres, né? Não há, obviamente, somente nobreza nesses assuntos. Ao contrário, existe muita sacanagem nesse sentido. Muito. E certamente parte da pressão tem uma finalidade econômica palpável aí que prejudica nossos interesses, interesses em muitos casos que não tem ligação nenhuma com a questão ambiental, mas que são atingidos, e como você bem colocou, deveriam ter se organizado um pouco melhor e não fizeram até o presente momento. De licença, já para a gente encerrar esse nosso podcast, para você fechar aqui as suas considerações, e a gente posteriormente marca um outro encontro para continuar a discutir essa temática. Infelizmente, a gente não tem como continuar por muito mais tempo, não.
É, eu vou dar duas sugestões. O tema, como eu falei, eu acho empolgante realmente o tema e acho que vocês têm que ir com calma, vocês estão ouvindo a gente. E eu vi as lives, essa última fala do Guilherme está perfeita. Assim. Então, você imagina o agronegócio americano, também poluidor, também desmatador, doando dinheiro para uma ONG ambientalista mostrar coisas negativas que estão acontecendo no Brasil. Não tenho dúvida que uma coisa dessa possa acontecer, porque é muito bom para eles quando essa nossa imagem é afetada. E, por outro lado, o desmatador brasileiro aproveita esse tipo de situação para dizer que tudo é uma grande conspiração. Então, a verdade não está nem numa ponta nem na outra. Eu vou sugerir duas coisas. Já sugeri para vocês o vídeo lá do Antônio Nobre. Tem um outro vídeo que vocês podem ver que eu acho que vai acrescentar para vocês algumas coisas, que é um vídeo da Folha de São Paulo, chamado BR-163 Insustentável. E ele é muito interessante para sair um pouco da polarização, porque ele é de 2016. E ele mostra em 2016, ou seja, muito antes do governo atual, o desmatamento acontecendo intensamente naquela área e os conflitos acontecendo nessa área do progresso. E um outro lá no meu canal do YouTube, se você quiser procurar lá, professor João Felipe, tem um vídeo que eu fiz há algum tempo, já tem uns 2 anos, mas ilustra, porque aí eu estou com um pouquinho demais, quem tiver mais tempo, né? O podcast tem essa vantagem, você está ouvindo a gente o quê? Está lavando louça, está não sei o quê, você está ouvindo a gente. Eu, quando vou correr e tal, eu fico lá ouvindo meus podcasts também. Mas se você quiser ver o que a gente conversou, eu e o Guilherme, com imagem, tem lá um vídeo, eu não lembro agora do nome, mas se você for lá, você vai encontrar. Já tem uns 2 anos, está lá, lá no meu canal tem eu mostro um pouquinho do gráfico. Teria que ser atualizado, mas dá para você entender estruturalmente aí, esse assunto. Eu acho que vale a pena que a gente volte a isso. É um assunto realmente muito interessante e muito importante.
Então, está ótimo. Quero agradecer novamente a sua participação. Tá? É um grande prazer tê-lo conosco aqui nos podcasts do Clio. E quero convocar nossos ouvintes para os próximos episódios, que logo, logo estarão à disposição de vocês. Contexto aqui dessas conversas que vamos travar nas próximas semanas, nos próximos meses, sobre assuntos relacionados à área internacional. A todos, então, meu muito obrigado e até nosso próximo evento.
Obrigado, Guilherme. Tchau, tchau.